Amém ou não amém? Amém? O nosso estudo se chama Sete Alianças, ou uma visão do pensamento de Deus através da Bíblia. Então, o propósito dessa matéria é trazer a visão unificada, né? Qual que é o pensamento de Deus através de toda a Bíblia, né? Então, Deus tem um pensamento só de Gênesis a Apocalipse e, através do estudo das Sete Alianças, a gente vê como esse pensamento é único e coerente e vai passando através de toda a história. Antes de começar o estudo em si, eu gostaria de contar um testemunho. A gente veio de um semestre muito puxado em Montemor. Foi depois de muitos anos e muitas turmas que a gente não tinha 5 meses de CPP. As turmas anteriores, salvo a primeira turma, né, que foi a primeira turma, toda aquela história e tal. Teve 4 meses o curso, né? Então, a primeira turma sempre foi, o primeiro semestre sempre foi de 4 meses, e esse ano a gente resolveu que ia fazer de 5 meses. Então, a gente chegou no fim de junho, depois de 5 meses de curso. Assim, as bênçãos que Deus fez são muitas, mas o fato é que no final do semestre a gente estava muito, muito, muito cansado. E não tinha dado espaço para descansar entre o final do semestre e o início do CPPI. Então eu estava muito cansada, muito esgotada, e quando o tio Haroldo falou que era para eu participar o tempo todo, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Porque pensei, não vai dar para descansar. Porque daí, finalizando aqui sexta-feira, depois de uma semana retoma o curso lá em Montemor. E aí eu fiquei meio preocupada, apreensiva, e comecei no domingo aqui, na segunda-feira, já bem cansada, e pensando que não ia conseguir descansar, mas eu quero dizer que o ambiente da palavra e das orações e comunhão com os irmãos foi renovador. Então, quero testemunhar que, para mim, essa experiência de CPPI, né, esse intensivo aqui, está sendo maravilhoso. Né? A gente passou uma semana juntos e a gente está sentindo falta dos irmãos que foram embora. Os irmãos que estiveram conosco durante a semana, e aí a nossa casa encheu no final de semana, né? A gente recebeu muita gente. Mas daí voltou o nosso pequeno grupo agora, e está sendo muito bom, né? Eu acho que não há férias melhores do que estar nesse ambiente, né? Apesar de ser aula após aula, mas a palavra do Senhor tem esse efeito renovador, né? Então eu quero testemunhar que eu vou voltar renovada e que foi muito bom. Então, eu poderia dizer que não existe outro propósito principal da Bíblia. A Bíblia não foi feita para outro motivo a não ser revelar o sonho de Deus. Então, você pode ficar se perguntando ou tentando fazer a Bíblia trazer outras coisas, né? Você pode tentar usar a Bíblia como um livro científico, você pode tentar usar a Bíblia para outro motivo, e aí você vai se desgastar um pouco. Porque a Bíblia não foi escrita com o propósito de trazer satisfação para as nossas curiosidades. A Bíblia não foi escrita para trazer base científica a respeito da criação do universo. Mas a Bíblia também não foi escrita para trazer clareza sobre tantos assuntos que nós temos vontade de saber, né, especificamente assuntos polêmicos, né, como divórcio, como, o que mais? Dízimo. Né, tem tantos assuntos que nós gostaríamos de saber, né, como que foi antes da queda, né, se houve uma raça pré-adâmica, né, há tantas coisas em nossa mente que nós gostaríamos de saber, que a Bíblia não dá, não abre para todas as nossas perguntas. E ela não foi escrita com esse propósito. Né? Então, se você encarar a Bíblia nessa motivação, você vai ficar um pouco irritado e um pouco frustrado, porque a Bíblia foi escrita especificamente para revelar o sonho de Deus. Este é o objetivo da palavra de Deus. Este é o objetivo da Bíblia. A Bíblia relata a história de amor entre Deus e a humanidade. E por causa disso, ela não é um livro estável, linear, sabe? Que satisfaz todas as nossas aspirações intelectuais. Não. É um livro instável, é um livro quase que vivo, né? Que não dá para enquadrar, mas dá para nós recebermos como revelação do Espírito Santo de Deus, revelação a respeito do sonho de Deus. E você sabe qual é o sonho de Deus? Quando eu era pequena, criança e depois adolescente, eu não entendia qual era o sonho do meu pai, Roberto. E por não entender qual era o sonho dele, eu não de fato conhecia quem era ele. E por não conhecer de fato quem era ele, muitas das ações e decisões que ele tomava, eu não entendia. E não só não entendia, como me irritava. Porque eu não entendia o que estava por trás das suas ações. E aí só depois, quando eu fui ficando adulta, e fui entendendo qual é o sonho, né? O que era a motivação, o que movia ele, é que tudo começou a fazer sentido. Né, aquelas reuniões chatas de família que ele convocava, quando a gente estava lá na rua brincando de queimada. Né, que coisa mais sem sentido, né? A gente estava lá brincando, pessoal, é hora da reunião. Né, mas depois que eu entendi qual que é o sonho, né, tudo agora faz sentido. Né, as ações dele, né, as decisões que ele toma. Porque tudo está alinhado com o sonho. Tem um sonho que o motiva. Então, da mesma forma, se nós lermos a Bíblia sem conhecer o sonho de Deus, vai se tornar uma leitura cansativa. Né? Você vai ficar confuso com a aparente diferença de um Deus do Velho Testamento com um Deus do Novo Testamento. Vai parecer duas pessoas diferentes. Algumas passagens vão parecer cansativas, outras passagens vão parecer totalmente incompreensíveis. Mas se você for afetado, se você receber revelação a respeito do sonho de Deus, a Bíblia vai se tornar um livro com sentido, com propósito. Faz toda a diferença. Conhecer o sonho de Deus. O sonho, existe um porquê no coração de Deus, um porquê atrás de todas as suas ações. Existe algo que norteia as decisões de Deus. Existe um sonho no coração de Deus. E você sabe qual é esse sonho? Mas eu estou dizendo especificamente do coração do Pai, justamente do coração do Pai. Deus tem um sonho. Existe um versículo que vai de Gênesis a Apocalipse, repetidamente. O mesmo versículo. 23 vezes repetido na Bíblia. E esse versículo revela a essência do sonho de Deus. Você sabe qual é esse versículo? Fala mais alto, Dorothy.
E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
23 vezes durante toda a Bíblia. Vamos abrir só para ler Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30. Eu estou abrindo num profeta justamente porque é nos profetas que mais aparece esse versículo. Jeremias, Ezequiel, está cheio desse versículo, versículo 22 de Jeremias 30. Vamos ler juntos? 2 e... Vós sereis o meu povo, e eu serei o seu Deus. Este é o pensamento fixo na mente de Deus. Deus não pensa em outra coisa. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando ele chama Abraão, um único homem, um indivíduo na face da terra, ele vira para Abraão, eu vou fazer de você uma nação, vou fazer de você um numeroso povo, e este povo será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Quando Deus levanta Moisés para tirar o seu povo do cativeiro, ele revela o seu coração para Moisés. Moisés entende o coração de Deus. Ele sabe que o sonho de Deus é ter um povo na face da terra. Quando esse povo se desvia e vai para o cativeiro, Deus continua com a mesma ideia fixa. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isso é a essência do coração de Deus, ter um povo na terra. E é por causa disso que ele estabelece alianças com o homem durante toda a Bíblia, para mostrar a seriedade do seu propósito. Parece que Deus está querendo dizer que ele tem no coração um desejo irreversível. Parece que ele está querendo dizer, mostrar para a humanidade, que o que ele tem no coração não é algo que possa ser descartável. Não é algo que pode mudar. Não, Deus não vai mudar de ideia. E para mostrar que ele não vai mudar de ideia, ele estabelece alianças. Irmãos, vocês acham que Deus precisa estabelecer aliança? Vocês acham que a palavra de Deus pode voltar atrás? Vocês acham que Deus pode por um minuto sequer mentir? Ele não consegue, ele não pode. Ele é verdade. A palavra dele é imutável, não tem como voltar atrás, mas mesmo assim, ele firma alianças com o homem durante toda a história para mostrar que aquilo que ele tem no coração não é algo leviano, não é algo que possa ser mudado. Mas é algo que vai acontecer. E ele quer que fique claro para toda a humanidade. Não é para si que ele forma alianças, mas é para nós. Deus quer mostrar para nós a certeza do seu propósito. Deus quer que a humanidade fique segura, tranquila. Não vou desistir de vocês. Eu não vou mudar de ideia, ainda que vocês sejam o traste que vocês são. Ainda que vocês pisem na bola, ainda que vocês me desobedeçam, ainda que vocês vão atrás de outros deuses, eu não vou mudar de ideia. E ele firma alianças. Independente da fase que a humanidade está, Deus firma alianças. É depois da queda, não interessa, Deus firma uma aliança. É depois que a humanidade está em total depravação e acontece o dilúvio, não importa. Deus firma aliança. É com apenas um homem diante de toda uma terra, toda uma humanidade. Não interessa. Deus firma a aliança. E cada aliança que Deus firma tem aspectos da aliança eterna. Não há como você definir qual dessas sete alianças é a aliança eterna. Não tem como. Você não tem como pegar uma dessas alianças, e a nossa tendência é pegar a nova aliança e dizer, esta é a aliança eterna. Você não pode fazer isso. Porque cada uma dessas alianças tem aspectos da aliança eterna. E é muito importante você entender isso. Não são tentativas mal sucedidas de Deus. Não deu certo aqui, então vou fazer outro. Não deu certo aqui, não, então vou fazer outro. Não é isso, tá? Não são tentativas frustradas da parte de Deus, não. Cada uma das sete alianças são passos em direção ao mesmo alvo. E aí, você está ouvindo isso agora, pode pensar, não, tudo bem, isso é óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque se você for lendo a história, a impressão que dá é que houve fracassos e Deus tem que dar uma nova chance. Houve um fracasso e Deus dá uma nova chance. E aí, quando já Deus está totalmente esgotado, Ele vem e dá a última chance para a humanidade com Jesus. Não é isso. Não é isso. Deus não está dando chances para a humanidade através de estabelecer novas alianças. Não é isso. São passos em direção ao mesmo alvo. É mais ou menos parecido com um pai criando seu filho. E em cada fase dessa criação, há novas necessidades surgindo. Então, quando ele é bebezinho, ele usa um certo tipo de roupa. Mas, de repente, ele começa a crescer. E aquela roupinha que ele usava como bebê já não serve mais. Então, é necessário que Deus mude a roupa. Ops! É necessário que o pai mude a roupa para a criancinha, que já ficou um pouquinho maior. E aí, então, não serve mais aquelas roupinhas, então vem novas roupas, um pouquinho maiores. E aí aquela criança cresce um pouquinho mais, e aquelas roupinhas ficam apertadas. O que era calça agora virou bermudinha, já não serve mais. É necessário novas roupas. Então, não é que não está dando certo. Simplesmente, há novas necessidades. E aí nós vamos ver, através de estudo de cada uma delas, que nenhuma da atual aliança anula a aliança anterior. Mas Deus precisa mudar as condições, porque a humanidade agora tem novas necessidades. E, aliás, aqui eu já estou entrando e eu estou falando tudo um pouco meio atropelado, porque o tempo é curto, e a gente vai estudar em cada aula um livreto. Então, essa aula agora, por exemplo, a gente está estudando o livreto da introdução. Se você quiser anotar o conceito da aliança na Bíblia, não precisa anotar o conceito da aliança em si, porque todo mundo conhece, né? Aliança, para nós, é o acordo solene formado entre duas partes, né? Então, se a gente deseja fazer ou não fazer algo, e a gente quer formalizar isso, a gente estabelece uma aliança, ok? Esse é o conceito normal de uma aliança. Na Bíblia, o que é uma aliança? São as condições, aliança na Bíblia, São as condições. Mas vai concordar com a aliança ou com as condições? Com a aliança? Então, A aliança na Bíblia é as condições. É melhor combinar com condições. Deixa eu ver, o que o livrinho concorda aqui? Aqui está concordando com a aliança, mas enfim. Aliança na Bíblia... Ah, aqui resolve o problema. É o conjunto de condições. Conjunto de condições pelas quais Deus vai andar com o homem. Percebe? Aliança é o conjunto de condições. Por quê? Deus quer andar com o homem. Este é o fato. Imutável. Que Deus não abre mão. Não interessa como o homem esteja. Ele vai andar com o homem na terra. Então, de acordo com a situação da humanidade, Deus reajusta esse conjunto de condições. Porque quando ele estabelece um conjunto de condições na aliança edênica, de repente a humanidade já não está mais como ele criou. De repente a humanidade não pode mais permanecer na aliança edênica, mas o alvo não mudou. Deus ainda quer andar com o homem, por isso ele ajusta as condições e a aliança edênica deixa de ser a aliança edênica, se passa a ser a aliança adâmica. Reajustou, a humanidade agora está de outra forma. As condições da aliança edênica não servem mais, está apertado. Não condiciona mais, não possibilita mais o andar de Deus com o homem. Então, ele estabelece uma nova aliança. E por aí vai. Então, é fundamental que a gente entenda desde o início que não são passos fracassados de Deus, mas são ajustamentos da condição. São ajustamentos de acordo com a necessidade do homem para se chegar ao alvo. E o alvo vai ser alcançado. Alguém tem dúvida disso? O alvo vai ser alcançado. Deus quer casar. E ele vai casar. Deus vai casar. E nós somos a noiva. E nós vamos chegar à estatura que Deus deseja. Insistentemente, o trabalhar de Deus é para este alvo. Mas o que é uma coisa fundamental que deve acontecer antes de se firmar uma aliança? Imaginem vocês um rapaz e uma moça que desejam se casar. Antes de selar esta aliança, o que é necessário antes disso? É necessário se conhecer. É fundamental. É perigoso você firmar uma aliança antes de ter comunhão. Então, a palavra-chave também do nosso estudo é comunhão. E talvez aqui a gente vai entrar numa pequena confusão com o que nós estudamos a respeito de comunhão na semana passada. Então, não me encham de perguntas. Pergunte para o Pedro, que a Sete Alianças foi escrita antes. É apenas uma confusão de terminologia, tá? O sentido que ele quis trazer é perfeitamente verdadeiro, aceitável, e a gente estuda bastante aquele sentido aqui na Nova Aliança. É fato de que antes da Nova Aliança, antes de Jesus, não havia comunhão horizontal. Esse é fato, tá? Tudo a respeito da Velha Aliança é figura. Mas a gente vai usar a palavra comunhão. Tá? Segura a onda aí. Então, antes de entrar nas alianças, nós vamos falar a respeito de comunhão. Então, a gente já viu isso aqui, acabou de falar, que a base da aliança é comunhão. Estava aqui, né? Por isso que vocês souberam a resposta. Comunhão com Deus, né? Então, antes de firmar a aliança, Deus andava com o homem, desenvolvia um relacionamento e aí, então, ele firmava uma aliança, né? Então, o que é comunhão? Para falar de comunhão, então, nós vamos ver dois princípios fundamentais. E aí, se você quiser colocar na frente aqui, é sobre comunhão. Dois princípios fundamentais a respeito de comunhão. Primeiro princípio fundamental sobre a comunhão é o escândalo de particularidade. Quantos aqui nunca tinham ouvido esse termo? Escândalo de particularidade. É bonito, né? Meu avô que inventou. Escândalo de particularidade. Já existia? Então, não foi ele que inventou. Talvez para Adão, isso aqui, esse princípio, se chamaria lógica de particularidade. Antes da queda, tá? Mas por que Adão escolheu a árvore errada, a nossa mente ficou cativa na árvore do conhecimento. Então, o caminho da árvore do conhecimento é o caminho do conhecimento desligado de Deus. Então, é o conhecimento impessoal, é o conhecimento frio, é o conhecimento através de métodos, de lei, e essa é a nossa lógica. Você pensa dessa forma, né? O ser humano vai pela via do conhecimento separado de Deus. E aí, nossa mente funciona através de regras, de métodos e de leis impessoais. Por causa disso é que este princípio se chama escândalo de particularidade. Se não fosse pela queda, não seria um escândalo para a nossa mente. Oi, perdi. Se não fosse pela queda... Lembrei. O homem natural, sem Deus, sem ter nascido de novo, nem sequer entende, nem sequer se escandaliza, porque não consegue descer para a mente dele a forma que Deus age. O homem natural, sem a vivificação do Espírito Santo, está totalmente desligado e se você falar a respeito da forma que Deus age para alguém que não é convertido, você vai estar falando grego para ele, não vai entender nada. Mas o homem redimido se escandaliza. E esse escândalo faz parte. Ele é como se fosse essa renovação da mente que Paulo cita em Romanos 12. Renovai a mente. Por quê? A mente natural vai pelo caminho dos métodos e leis impessoais. E aí, quando você vê Deus agindo, você se escandaliza. Se você não se escandalizar, não é Deus agindo. Tá? Ainda que você seja convertido. Nada é óbvio para nós. Sempre é um escândalo. Você vê a ação de Deus, você ouvir as boas novas, ainda que você já tenha ouvido muitas vezes, sempre vai ser um escândalo. Esse é o frescor das boas novas. Este é o frescor do evangelho. Sempre vai despertar sua mente. E se não despertou, e se não escandalizou, é porque é teoria pura e simples. Porque Deus agindo sempre vai escandalizar nossa mente. Então, enquanto o homem resolve tudo através de regras impessoais, Deus age através de relacionamento pessoal. Essa é a forma de Deus agir. Se nós fôssemos imaginar, se nós fôssemos encarar o desafio de resolver o problema da humanidade, como nós resolveríamos? Suponhamos que nós fôssemos pessoas com bastante poder na mão e fosse apresentado para nós o problema da humanidade. A humanidade com o seu caos, com a sua injustiça, com a desigualdade, né? Todo o quadro que torna o mundo injusto e etc. Se você olhasse para a realidade da humanidade, qual seria a ideia? Qual seria a ideia que você teria para resolver o problema da humanidade? Então a gente sentaria, né, com as pessoas que, como nós, detêm poder na mão, né, com os mais inteligentes, e faríamos uma reunião geral, e vamos aqui sentar e estudar a respeito dos problemas da humanidade. Vamos por partes. Vamos resolver, em primeiro lugar, o problema da pobreza. Tem gente passando fome, e como é que nós poderíamos resolver, fazer uma justa distribuição, pegar de quem tem mais e tal, e elaboraríamos vários projetos, né, extensivos, né, ótimas e brilhantes ideias, mas o fato é, nenhuma delas resolveria o problema da humanidade. Porque, gente, boas ideias não faltam. Longos congressos não faltam. Boas intenções para resolver o problema do homem não faltam. Como é que Deus resolveu o problema da humanidade? Como foi o método divino de resolver? Ele veio pessoalmente. Qual é o método divino de resolver as coisas? Relacionamento pessoal. Ideias boas que não mexe com o meu conforto. Ideias boas que não me tira da zona de segurança. Todo mundo tem. Não faltam boas ideias. Mas o fato é que ninguém quer se envolver. Ninguém quer sair no prejuízo. Irmãos, existe prejuízo maior do que o Criador se tornar criatura? Ele veio pessoalmente. Ele se envolveu até o último grau com a humanidade. Deus não teve uma boa ideia. Deus não desenvolveu planos para resolver o problema. Ele veio resolver o problema da humanidade. E por causa disso, Jesus é o maior escândalo de particularidade. Como que você iria imaginar um bebezinho numa manjedoura ali no meio de animais, frágil, sujeito a pegar qualquer tipo de doença? Ele é a solução? Como assim? Percebe o escândalo do evangelho? Não dá para entrar e se enquadrar na nossa lógica de pensamento. Não dá para se enquadrar. O evangelho é loucura. O evangelho é escândalo. E é sempre escândalo. Imaginar o método divino de resolver as coisas através de um homem que era Deus e se tornou carne. E aí, como se já não bastasse ser um absurdo para nós, contraprodutivo essa ideia, ele ainda revela, enquanto estava aqui na Terra, que a forma de entrar nessa solução era através de comer da sua carne e beber dos... Irmãos, que escândalo! um cara se levantar no meio de nós e falar assim: então, pessoal, o negócio é o seguinte. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem... Gente, como que entra isso na nossa mente? A solução da humanidade é comer da carne e do sangue de um homem. Escândalo. Escândalo. Não há outro meio. Não há outra forma de entrar na solução de Deus. Deuses, não é qualquer um de nós. Não são as nossas ideias, não é o nosso esforço. O método de Deus é participar da vida do seu filho, um homem que nasceu há 2000 anos atrás e que se chama Jesus. Ele tem nome, ele tem uma identidade, ele tem uma família, ele veio de um povo. Escândalo de particularidade. A salvação não vem de nenhum de nós, ou de todos nós juntos, ou de uma religião que a gente elabore, não. Jesus Cristo... O método divino de resolver as coisas. Relacionamento pessoal. Com uma pessoa, Jesus. Tem que participar do seu sangue. Tem que comer da sua carne. E não há outra forma. Você pode espernear. Você pode falar: Senhor, eu tenho uma ideia mais brilhante que o Senhor. Eu tenho um método mais importante, Senhor. Isso é muito fraco. Você pode, com seus pensamentos, com seu intelecto, achar que tem formas melhores, mas não existe. Ele é Deus. Você vai brigar com quem, meu filho? Este é o método divino de resolver as coisas. E nós precisamos... nos render a Ele. Nós precisamos curvar-nos a Ele. E aí, dentro desse ponto, Ele diz o seguinte: que cada pessoa em comunhão com Deus possui um potencial infinito de criatividade divina. E eu quero te dizer uma coisa. Você não acredita nisso. Cada pessoa em comunhão com Deus possui um potencial infinito de criatividade divina. Você, se isso cair na sua mente, se a ficha cair na sua mente, você jamais vai ousar levantar sua voz contra a igreja, contra os líderes, colocar a culpa em alguém, porque cada pessoa em comunhão com Deus possui o potencial infinito para mudar a sua geração, e não só a sua geração, mas aquilo que ele faz em comunhão com Deus repercute até a eternidade. Irmãos, a Nova Jerusalém é fundamentada nos 12 apóstolos. Seus portões são as 12 tribos. Gente, quem foram essas pessoas? Homens, como nós, em comunhão com Deus. O que elas fizeram aqui na terra gerou a Nova Jerusalém, a cidade eterna. Como que seres infinitos, sujeitos ao tempo e espaço, podem afetar a eternidade? Escândalo de particularidade. Cada pessoa em comunhão com Deus comunhão pessoal com Deus. Possui o potencial infinito de criatividade divina. E aí a gente já entra nesse segundo ponto, que é: quando Deus está para fazer algo importante na Terra, Ele procura homens e mulheres com quem Ele possa andar e conversar. Este é o segundo princípio a respeito de comunhão. Deus não fará nada na Terra antes de avisar a seus amigos, os profetas. Deus fez o homem para ser seu representante na Terra. E a instrumentalidade de Deus na Terra é o homem. E nos momentos de crise, Deus procura o homem. Mas não só nos momentos de crise, em todo o tempo, Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Concorda com isso, Josafá? Como que a gente pode provar isso? Que Deus criou o homem para ter comunhão.
Que Deus criou o homem para ter comunhão com ele? Eu acredito, através da obra de Jesus, nós podemos provar que Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Desde o Éden, o desejo de Deus era esse, de ter comunhão com o homem. Desde o Éden. E com a queda, que não foi um erro de percurso, na verdade não foi, aí Jesus veio e trouxe de volta esse propósito, né? O homem estava caído e a cruz do Calvário ali nos deu continuidade a esse propósito eterno de Deus, que foi aquilo que eu disse antes, que o propósito eterno de Deus é de uma grande família de filhos iguaizinho a Jesus Cristo. Então, eu creio disso.
Então, a palavra-chave é desde o Éden, tá? Desde o Éden. Ele criou para isso. A minha pergunta é, como que a gente prova que Deus criou para? Criou para ter comunhão com Ele. Porque desde o Éden a gente vê. Como? O que que tem no Éden que a gente vê que Deus criou o homem para ter comunhão? Alguém... Sim, as duas coisas. Então já responderam aqui. Um falou imagem e semelhança e o outro, Deus vinha à tardezinha. Então, se você não tem a imagem de quem você vai conversar, não vai rolar comunhão, tá? Pedro já falou aqui que seu cachorrinho pode abanar o rabinho para você, né? Pode corresponder a alguns dos seus comandos, mas ele não tem comunhão com você. Não tem capacidade. Para ter comunhão, é necessário ser a imagem. Tá? Então, você só tem comunhão com quem é identificação. Então, essa é a primeira prova. Deus fez a imagem e semelhança. Não com outro motivo. E... para selar, ele vinha ter comunhão. Né? Se ele criou para ter, ele vinha ter comunhão. Né? Então, Deus procura homens nas fases difíceis da história, mas ele fez para isso. Né? Ele fez o homem para isso. Mas, nos momentos de crise do plano de Deus, essa procura se intensifica. Então, é como se assim, houvesse sempre, continuamente, aquele desejo do coração de Deus de ter comunhão. Né? A noiva, aquela saudade. Mas tem um momento que esse desejo fica agudo, dói, e ele fica olhando para a terra. E que momentos são esses? Momentos de crise. Deus tem crise? Deus tem crise. Deus tem crise, Enéas? Deus tem crise. Mas Deus não é o Todo-Poderoso? O que mais? Soberano? Deus da história? Como assim ele tem crise? Como o Deus infinito tem crise? Mas por que ele tem crise? Ué? Ele não é o Deus assim que está vendo lá na frente, vê que está tudo bem? Como que Deus tem crise? Amor! Onde há amor, há crise. Hã? Se é um plano mecânico, automático, não há crise. Mas pasmem, Deus não fez um homem para ser mecânico. Deus fez um ser que tem voluntariedade. Ele fez um plano ousado, que só pode dar certo pelo amor. Porque ele não fez máquinas, ele não fez robôs, ele fez pessoas à sua imagem e semelhança. E por causa disso, assim como só funciona o relacionamento na Trindade pelo amor, da mesma forma, só pode dar certo com o homem pelo amor. E aí está a crise do relacionamento. Porque apesar de Deus ser Deus infinito, ele é o Deus pessoal que se envolve, que sente as nossas dores e entra em crise. E é nesses momentos que ele fica mais a fim de achar alguém na terra com quem ele possa andar e conversar. Agora, o fato é, se isso aí é verdade, se vocês concordam com isso, vocês podem depois verificar, através de toda a Bíblia, essa realidade. O trem aperta aqui na terra, Deus procura alguém. E alguém precisa achar graça aos olhos dele. E sempre acha, gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Porque a gente não estaria aqui para contar história. Graças a Deus porque Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. E uma nação e o plano de Deus pode ser iniciado. Graças a Deus, porque Moisés atendeu o chamado de Deus. Ele sempre achou essa pessoa. Nos momentos de crise, ele fica mais agudo e o coração dele... Ah! Achei Davi! Haha, esse aí fará toda a minha vontade. Ele procura e ele encontra. Nos momentos de crise, e agora o fato é... Os dias em que estamos vivendo são os dias da maior crise da humanidade. Pense em todas as crises da história. Elas estão todas juntas em nossos dias. Crise da depravação. Crise da globalização, crise do sexo antinatural, várias crises na mesma época. Irmãos, essas crises foram em épocas isoladas, longe uma da outra, mas os nossos dias estão todas aqui juntas. Imagine! A intensidade da procura de Deus. Muito mais Deus está procurando em nossos dias. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui pela sua própria vontade. Deus está procurando pessoas na maior crise de todos os tempos. Deus está procurando pessoas. E se Ele te achar, você está ferrado. Você não vai ter mais vida. Porque Deus vai te consumir com o sonho dEle. Irmãos, eu creio que Deus vai levantar nesses últimos dias uma geração consumida pelo sonho de Deus. Não vai ser uma pessoa isolada, como foi Moisés, que falou, Senhor, eu abro mão da eternidade pelo teu sonho. Não vai ser uma pessoa. Vai ser uma geração que não vai estar mais vivendo por seus próprios sonhos, seus próprios ideais. E por causa disso, não vai ser carrapicho. Ué, você não tem mais vida. O que, que pega você aqui neste mundo? Deus já te encontrou, meu filho. Você está disponível? Você está disponível? Existe uma intensidade muito forte para Deus liberar. E em outras épocas, essa intensidade iria nos deixar um tanto quanto à parte. Mas eu creio que essa intensidade vai ser coletiva nesses dias. E você não vai correr o risco de ficar sozinho. Não tenha medo de ficar sozinho. A intensidade que Deus vai derramar nesses dias vai nos unir. Vai fazer uma geração andar junto para um só alvo, para um só propósito. E Jesus vai voltar. O mundo não aguenta muito tempo mais. Jesus vai voltar. Ele vai cumprir a sua palavra. Tudo que está escrito aqui é verdade. E ele falou que ia voltar e ele vai voltar. Uma geração vai receber Jesus. E ela vai, antes disso, ser consumida pelo sonho de Deus. Irmãos, diante do sonho de Deus, nada tem valor. Nada, tudo perde o brilho. Né? Então, ele vai repartir, Deus vai repartir conosco. E aí, a gente vê exemplo disso durante toda a história. E a gente, eu não olho com pena para esses homens. Eu não olho, coitadinho, que sacrifício que eles fizeram. Irmãos, que privilégio é ser essa pessoa encontrada por Deus. Que privilégio é perder tudo por causa desse grande tesouro que ele nos oferece. Você olha para a vida de Adão, o primeiro homem, Enoque. Gente, Enoque, que coisa! Andou com Deus e não era mais. Foi levado, não conheceu a morte. Você tem dó de Enoque? Eu não. Noé, grandes coisas, grandes feitos. Um velhinho fazendo uma arca. Você tem dó de Noé? Ele não tinha mais vida. Todo mundo lá, né, comendo, bebendo, casando, se dando casamento. Noé, fazendo uma arca. Um louco. Não tinha mais vida. Irmãos, o que que Noé fez? Preservou não só a humanidade, tá? Você só fica olhando pelo seu ângulo. Preservou o sonho de Deus. Sem o homem, este sonho não se realiza. Se a ira de Deus vai um pouquinho além e destrói todo mundo, o sonho dele é frustrado e Deus estaria em depressão lá no céu até hoje. O sonho de Deus é a identidade de Deus. Ele fala, não é por amor de vós, é por amor do meu próprio nome. Nome, é Deus na história. Não, ele se misturou conosco, irmãos. a tal ponto de se fazer um de nós. Tem um de nós lá em cima. Deus se fez homem, não tem mais volta. Não tem como. Daí tem Abraão, Moisés, Elias, Davi, Maria, João, Paulo. Todos esses aqui exemplos de pessoas que foram encontradas por Deus nesses momentos de crise. E cada um desses tem uma identidade especial em Deus. Deus tem tratamentos diferentes. Ele fala, Abraão, meu amigo. Ele chama Davi, homem segundo o meu coração. Ele fala de Moisés, que falava com ele face a face. Não é uma massa, não é uma coisa, a mesma coisa. Não, homens, robôs que Deus achou. Não! Particularidade. Cada um desenvolvendo um relacionamento específico para uma missão específica, que se ele não faz, o que seria de nós? E por causa desse relacionamento específico, um nome, uma identidade específica, que chegou até nós hoje, João, o discípulo a quem Jesus amava. Gente, que coisa, né? Que particularidade, que privilégio, irmãos. Deus está nos chamando para este relacionamento. Estamos na maior crise de todos os tempos. Não só fomos criados para este relacionamento, mas estamos numa época em que Deus precisa de você, em que Deus precisa encontrar, né? Cada um de nós é uma bomba atômica ambulante. Em comunhão com Deus, vamos fazer um estrago no reino das trevas. Em comunhão com Deus. Não é nossa capacidade pessoal. E aí, aconteceram as alianças, mas antes de cada aliança, aconteceu, e eu vou usar a última meia hora para falar das crises. Então, é básico, tá? Para a gente entender que antes de acontecer uma mudança de aliança, acontece uma crise. Então, antes de acontecer uma aliança, há comunhão. Mas, essa é a parte boa, né? Há comunhão. Mas há crise, né? Há crise na humanidade. E aí Deus desenvolve a comunhão e estabelece a aliança. Então, as três coisas andando junto. Crises, comunhão e aliança. E é fato, viu? É um triste fato. Sempre que vamos avançar em nosso relacionamento com Deus, vem crise. O Gerson vai estar aqui conosco, né, a partir de quarta-feira. Eu não sei se... eu ouvi ele falando que... crescimento espiritual é para baixo. Esse é um triste fato, viu? Se você vai andar com Deus e você vai crescer no relacionamento com Ele, pode esperar crises. E depois que elas passam, você pode dizer, graças a Deus pela crise. Mas durante, a gente não agradece, não. É crise mesmo, né? Vem com dor. Você esperneia, não sabe o que está acontecendo, mas depois que ela passa, o relacionamento é mais aprofundado. E é bom, né? Aquilo que você ganha em troca supera de longe a dor que você passou no momento. E eu sei lá. Eu pensei assim, se vier pergunta para mim, eu vou passar para os universitários. Mas e quando os universitários que fazem pergunta? Aí fica difícil. Não, porque aqui está num contexto de crise geral para comunhão individual. E aí, nesse exemplo que eu estou falando do pessoal... Primeira houve crise. Primeira aliança houve crise. Vamos ver? Depois a gente responde essa do meu pai, que ficou difícil. Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você poderia ir lá para Isaías, que diz que Deus criou a terra não para ser um caos. Logo, esse próximo versículo mostra que houve um acontecimento entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Então, Gênesis 1:1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E alguns originais dizem que a terra se tornou sem forma e vazia. Então, aqui nós temos a primeira crise, que é a crise da desolação. A terra se tornou sem forma e vazia. 14, vamos ler lá. Agora eu estou um pouco em dúvida se Isaías 14 é isso. Não, onde que está falando que não a fez para ser um caos? 45, 18? Isaías 45, 18? É, Isaías 45, 18. É verdade. Porque assim diz o Senhor, criou os céus e a terra, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor e tal. Ezequiel 28, vamos ver então o que aconteceu nessa crise. Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carvão. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E tal, e tal. Então, aqui é a descrição aceita, né, pela grande maioria dos teólogos, como sendo a descrição de Lúcifer. E é o que nós concluímos que aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Né? Houve a queda de Lúcifer. E a aliança edênica foi feita nesse contexto. Não foi feita em outro momento. Ela foi feita neste momento, onde já tinha acontecido a queda de Lúcifer. Então, tudo que Deus fala como condições da primeira aliança é também levando em consideração a essa primeira crise que já aconteceu. Então, a queda de Lúcifer, né, um grande mistério para nós, que a gente não vai poder entrar em todas as suas implicações nesse pequeno tempo. E o fato é, aquilo que Deus não dá ênfase é porque ele não achou como fundamental para a nossa fé. Né? Então, tudo que a gente for falar a respeito da queda de Lúcifer vai ser meio que suposições filosóficas. E isso não são coisas fundamentais para a nossa fé, ok? Então, a gente não vai entrar nelas. Lá no CPP, a gente entra um pouco, porque a gente tem tempo, que não. O que, que é importante para Deus? Fala, irmão.
Eu só queria entender um pouco melhor a colocação de Gênesis 1:1, porque a ideia que sempre me ocorreu é de que Gênesis 1:1 é o início de todas as coisas, né? Aí você está colocando como um tempo de crise. E aí me veio o seguinte, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Então, no meu ponto de vista, não havia crise ainda, a crise veio depois, é o que eu sempre pensei. Então, eu queria que você me explicasse assim, por que Gênesis 1 é um tempo de crise, e sendo que o Espírito de Deus ainda pairava sobre essa terra? Dá para entender minha pergunta? É tão confusa que nem eu estou entendendo direito.
Não, o Gênesis 1 não é crise. O que nós concluímos é que entre o 1 e o 2 houve uma crise. E o 1 não é crise. O 2 já é resultado da crise. Porque em outra passagem diz que Deus o lançou em terra. E aí nós estamos concluindo que então a terra se tornou sem forma e vazia por causa da queda de Lúcifer. Então Deus dá início ao plano de Deus com a humanidade nesse caos. Apesar de que ele preparou o jardim, mas o resto não estava em ordem. Então através do relacionamento dele com o homem é que então iria haver a expansão da realidade do jardim para toda a terra. Então, a crise, de forma alguma, é com o homem, porque ele até então nem tinha sido criado, mas era uma crise já com Deus, né? É uma crise, né? Não sei se é crise. Não sei se Deus entrou em crise nisso, assim. Eu sei que é fato. O fato é, Lúcifer já era um anjo caído, né? Então, o que importa para o nosso estudo é, a aliança edênica foi feita no contexto da já existência do mal, né? Isso que é importante para nós. Porque as condições da aliança edênica implicam em que não só existe o bem, existe o mal. E porque existe o mal, existem as condições da aliança. Então, a primeira crise só é relevante por causa disso, né? Porque daí dá o cenário para onde o homem foi criado, né? O Paulo Manzini trouxe um pouquinho, né, Deus criou e colocou o homem junto com o seu pior inimigo e tal. Então ele já trouxe um pouquinho, a gente não vai entrar tanto nisso. Mas só entendendo, né, o homem foi criado e ele já tinha uma escolha a se fazer, né? Isso é importante. A gente não pode ficar com raiva, né, de Adão. Eu fiquei já. Mas não dá, já tinha essas duas coisas, e se é amor, ele tem que fazer a escolha, né? Então, só é relevante para nós nesse sentido. Porque o que é relevante de fato? As próximas crises, porque envolve a humanidade.
A primeira crise
foi
do céu, né?
Foi, exatamente. Isso, ele tá, o irmão Devan Leonir está dizendo que a primeira crise foi no céu, e aí Deus cria o homem para resolver essa coisa. Eu não sei, tá? Eu não sei de verdade se é isso, eu estou dizendo o que ele falou. Eu não sei se o homem foi criado para. Eu não sei, o Paulo Anzini falou aqui. Eu creio que Deus criou o homem para ter comunhão com ele. E aí, entre ter comunhão, tinha coisas para se fazer. E uma dessas coisas era subjugar o inimigo e tal. Mas eu não creio, assim, no profundo, que ele foi criado para Satanás, para resolver.
Falou.
É, ele falou isso. Peraí, só um pouquinho.
Eu queria que ela falasse, ela trouxe uma revelação no coração dela sobre esse assunto já nos primeiros dias de CPPI aqui. Eu queria que ela falasse.
Não, explica.
Tá, então eu vou falar. é algo assim que me impactou. Quando, e isso é algo que Deus trouxe ao coração dela e testificou no meu coração, que quando Satanás se revoltou no céu, né, a soberba subiu a cabeça dele, ele quis ser maior que Deus, foi precipitado sobre a terra, os céus ficaram sem o regente de adoração, sem um pouco da adoração a Deus, né? E parece que Deus quis resolver aquilo. Ele não suportava conviver com o pecado, né? Com o mal. E lançou ele sobre a terra. Mas proveu um meio de restaurar tudo isso. A adoração nos céus. E levantou um povo, né? Criou a raça humana para restabelecer o altar nos céus, né? E que destruiria Satanás e tomaria o lugar dele.
Percebe que cada um tem uma ideia do que seria, assim. Eu não creio que o homem foi criado por causa, mas eu creio que ele sempre existiu no coração de Deus. Olha, vocês querem ouvir minha heresia pessoal? Sabe o que eu creio? Eu creio assim. Desliga a net aí, cara. Eu creio que Deus pensou, vou fazer um igual a mim. Aí Satanás olhou, o quê? E aí ele falou assim, eu que quero ser igual ao Senhor. E eu acho que Lúcifer caiu porque ele viu o plano de Deus para o homem. Essa é minha heresia pessoal. É eterno, gente. O plano de Deus para o homem é eterno. Eu creio, mas enfim. Eu também, eu acredito nisso. Agora, gente, o fato é, a Bíblia não deixa claro. E nós vamos enfatizar no estudo das sete alianças o que a Bíblia enfatiza. Sabe o que doeu no coração de Deus? A Bíblia fala... Foi a queda do homem. Essa foi a segunda crise. E essa afetou o céu. Gente, a gente não sabe o que Deus sentiu quando Lúcifer caiu. Mas o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Isso afetou a eternidade. Isso afetou Deus, o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. E ele teve que vir correndo. E ele teve que resolver tirar o homem do Éden. A crise foi tanta que ele veio e falou, temos que separar ele da árvore da vida, porque senão o quê? A Bíblia nem fala o porquê senão. Aí Moisés já continua o relato sem terminar a frase. Não dá para descrever o que aconteceria se o homem pecador participasse da árvore da vida. O sonho de Deus iria por água abaixo. Isso é importante. Isso toca Deus. Isso fez ele encarnar. Deus... não se fez anjo para salvar Lúcifer. Ele se fez homem. Para dizer, desse eu não abro mão. Isso é importante para nós. Segunda crise, a queda do homem. Isso foi importante. Isso é importante. Gente, este é o foco. E Satanás sabe disso. E ele mira todas as suas armas contra a gente. Porque é a menina dos olhos de Deus. É o homem. E aí a terceira crise também. Também é perigosa. Sabe o que aconteceu na terceira crise? Se você acha que não tinha como ficar pior, porque a gente vai estudar essa tarde a diferença entre a aliança edênica e a aliança adâmica, você vai ver que o quadro ficou péssimo. A aliança edênica é maravilhosa, a aliança edênica é horrorosa, a adâmica é horrorosa, terrível. Consequências terríveis. E se você pensa que não tinha como ficar pior, ficou pior. Sabe o que aconteceu? Os filhos de Deus vieram coabitar com as filhas dos homens. Gênesis 6. A gente não tem tempo de entrar em todos os detalhes, em todas as polêmicas que isso implica. Mas o fato é, versículo 1, foram multiplicados homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo as filhas, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E Deus disse, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Pois este é carnal, e aí diminuiu os dias do homem. E aí sabe o que aconteceu como resultado dessa coabitação? Nefilins. Nasceram gigantes. Fruto da coabitação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Gente, quem eram esses filhos de Deus? Vamos lá para Judas? Eu já te adianto o seguinte. Relacionamento normal entre homem e mulher não faz nascer gigantes, homens de renome. Prostituição não faz Deus destruir o mundo. Prostituição é a profissão mais antiga da terra. Quando os filhos de Deus... Quando o povo de Deus ia atrás de mulheres de outros povos, isso não gerava destruição dessa forma. Não gerava, havia castigo da parte de Deus, mas não uma destruição nesse nível. Então, gente, a gente tem que perceber a lógica de Deus. Deus não é um Deus descompensado, não. Tem uma lógica que o guia. E esse termo, filhos de Deus, não é usado no Velho Testamento para o homem. Filhos de Deus só é usado ali em Jó, quando vai dizer que os anjos foram ter com Deus e Satanás foi junto com ele. Ali, o termo usado para anjos é o mesmo termo usado aqui em Gênesis 6. E aqui em Judas, versículo 6, diz o seguinte, e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Gente, os anjos que caíram com Satanás estão em prisões? Sim ou não? Sim ou não? Gente, estão soltos por aí. Os capetas estão soltos por aí. Então, quem são esses anjos? Que não guardaram o seu estado original. Anjo não tem sexo. Anjo não tem atração natural. Então, ele está dizendo aqui nessa passagem de anjos que não guardaram o seu estado original. E com quem que ele compara? Como, versículo 7, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como quem? Como aqueles Que prostituição era de Sodoma e Gomorra? Indo após outra carne, antinatural, como aqueles. Seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Exemplo. Tá? Existe a prostituição, que é fruto da queda, que o homem ficou descompensado e que agora fica atraído por mais de uma mulher. Existe essa prostituição natural e a mulher também, que está guardada para o dia do juízo final ser julgada. Mas existe uma prostituição antinatural, que traz juízo iminente da parte de Deus. E é esta crise que fez surgir o dilúvio. A crise não é a crise dos anjos. A crise é a crise do dilúvio. Porque crise para Deus é como ele tem que disciplinar seus filhos. A crise foi o dilúvio. Imagine Deus, que é puro amor, tendo que destruir toda a humanidade. Sabe para quê? Para que ela não descambe de forma irreversível, que não tenha mais como Deus trazê-los de volta. Homens de renome, eles não mais dependeriam de Deus, tinham seus próprios heróis, e aí não teria mais limites para a maldade do homem. E aí Deus tem que intervir, e ele manda o dilúvio, e isso é o que dói no seu coração. E ele salva apenas uma família, e aí com esta família é firmada a aliança noaica. Irmãos, ele pode, Deus pode punir a humanidade, porque ele amou até o fim. Ele amou, ele se envolveu, ele se deu, ele está aqui conosco. Então, por causa disso, ele manda o dilúvio, não por maldade, não porque ele é um Deus sistemático, mas porque ele está visualizando que o pecado está indo de tal forma que ele tem que intervir para que haja possibilidade de dar continuidade no seu plano através das alianças. E aí é neste cenário que a aliança noaica é estabelecida. E aí, na aliança noaica, Deus fala o seguinte para o homem, para Noé, fala, ó, multiplicai-vos e povoai. Povoai. E aí, em Gênesis 9, o homem junta lá uma patotinha e fala o seguinte, vamos construir uma torre. Para quê? Para que não sejamos espalhados. A aliança noaica se tornou insuficiente para a humanidade. Deus falou, multiplicar e povoai. E aí o homem fala assim, vamos fazer uma torre para que a gente não seja espalhado. É a mesma coisa que estava acontecendo ali. Né? Homens de renome, esperança não mais em Deus, agora nos seus próprios heróis. E a torre novamente a mesma coisa. Vamos erguer uma torre para tornar célebre o nosso nome. Esta é a quarta crise, a crise da Torre de Babel. O que que Deus faz nessa crise? Confunde as línguas. E aí temos origem às nações. Então, a quarta crise, Deus prepara o cenário para dar início à aliança abraâmica, que não pode ser feita em outro cenário. Se não tem muitas nações, qual o sentido de Deus levantar uma nação? Percebe? A crise é crise, é crise, mas vem para o bem. Deus não perde. Né? Então, no meio da crise, ele usa a crise para o próprio bem da humanidade. E aí, em Abraão, é iniciada uma nação especial. No ponto mais baixo da humanidade, Deus chama Abraão e dá início ao processo de restauração. Aliança abraâmica, terra, povo e bênção. A promessa de Deus para Abraão. Vou te dar uma terra, vou fazer de você uma numerosa nação e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, Deus fala tanto de terra, e na quinta crise, onde é que está o povo de Deus? Na terra? Deus não chamou Abraão para dar uma terra? Cadê o povo de Deus? Cadê? Porque Deus cumpriu a parte de fazer Abraão uma grande nação. Cumpriu ou não cumpriu? Muita gente. Isaac, depois de Isaac, Jacó, depois de Jacó, 12. E esses 12 agora são uma numerosa nação. E a terra? Cadê a terra? Onde que o povo de Deus está? Essa é a qual? Quinta crise. Cativeiro do Egito. Escravidão no Egito. A aliança abraâmica não serve mais. Deus falou da terra, eles estão numa terra estrangeira. Está apertada a roupinha, agora tem que fazer uma nova aliança. Não é mais um homem, é uma nação. Não serve mais o que Deus falou para Abraão. Deus agora estabelece uma nova aliança após a quinta crise, a aliança mosaica. É a saída, né? A aliança mosaica é a principal aliança do Velho Testamento. Povo saindo do Egito, guiado pela mão poderosa, o mar abriu e o povo passou. Aliança mosaica. Deus se revela a um povo, dá a sua lei. Deus quer ser rei sobre um povo. E sabe qual é a situação? No final do livro de Juízes, Deus deu a sua lei para governar o seu povo na terra. E Juízes 21, versículo 25, diz o quê? Cada um fazia o que bem entendia aos seus próprios olhos. Não, o que era reto. O que era reto. Hã? 21, 25. Juízes 21, 25 é a sexta crise. Crise da... Deixa eu ver aqui como é que ele chama. Anarquia e rebeldia. Cada um fazendo o que era reto aos seus próprios olhos. A aliança mosaica já estava apertada. As condições já não serviam mais. Aí, Deus estabelece a aliança davídica. A crise é o seguinte, não havia rei sobre Israel. Então Deus levanta um homem segundo seu coração e mostra o que é o seu reinado através de Davi e Salomão. E aí nós temos a aliança davídica, que durou pouco tempo, porque o povo, né, rei bom, o povo ia bem, rei mal, o povo ia mal, e essa história... Até que Deus mandou o seu povo para o cativeiro. E aí nós temos a sétima crise, a pior crise, a crise mais longa e a última crise. Crise do... Vocês não ficaram muito alegres, não. Última, gente, não vai ter outra crise mais para o povo de Deus. Crise da idolatria e cativeiro. Idolatria e cativeiro. Coração idólatra levou para o cativeiro. É deuses que vocês querem? Então vão para a terra onde tem muitos deuses. Tome uma dose de muitos deuses, Babilônia. E aí, gente, o povo voltou para a terra. Curados da idolatria. Curados dessa praga de ficar vacilando entre Deus e Baal, entre Deus e outros deuses, curado, o efeito da Babilônia foi definitivo, cenário agora para a última aliança, a nova aliança, onde não há mais crise. Vocês não estão acreditando. Dá para conciliar essas duas verdades. Segura as duas aí. Nova aliança, não há mais crise. Jesus falou, esta é a nova aliança no meu sangue. Você acha que Jesus falha? Sim ou não? Nova aliança é em Jesus. Não tem como não dar certo. Vai dar certo. Amém?
É claro que deve tratar, mas assim fica muito claro esse final do tempo dos juízes, que não parece ser uma crise tão aguda assim, mas aí os israelitas tentam uma solução humana, perdem a paciência de Deus ser rei e pedem um rei no tempo de Samuel e Saul, né? Então, há uma tentativa humana de ter uma solução dessa anarquia. Eles próprios chegam a um ponto que eles não aguentam mais. Então, não, assim, deve entrar depois, mas não é uma crise assim tão aparente, mas a crise é quando eles rejeitam o governo de Deus e pedem um rei.
Quando você diz que após a nova, né, a última aliança, não haverá mais crise para aqueles que estiverem diante do propósito de Deus, né, aqueles que estiverem em Jesus. Porque o mundo, para o mundo, sim, há a crise, né, que é justamente essa maior crise que reúne todos os fundamentos de todas as outras crises.
O que nós queremos despertar é a consciência de que nós não estamos nela, né? Porque o fato é, há crise? Há. Mas a nova aliança não há. Logo, temos que admitir, não estamos vivendo a nova aliança, né? Então, a plenitude da nova aliança levanta uma igreja poderosa na terra que vai trazer Jesus de volta. Deus quer casar.